O importante neste momento são os números assustadores que, dia após dia, vamos obtendo relacionado com esta questão do Covid. Vamos batendo recordes. Todos nós gostamos de recordes bons, não destes. Estes são recordes muito maus. Portugal, com mais ontem, os números registados, 219 mortes. Hoje, os números ainda não existem. E 14.647 casos de infecção. As televisões mostram-nos como é que as nossas urgências em todo o país se encontram completamente atafagadas, muitas horas de espera para que os doentes possam ter os cuidados possíveis. Sabemos que é mesmo isso que acontece hoje, não os cuidados que merecem, mas os cuidados possíveis, e por isso mesmo é que a Ordem dos Médicos, da Secção Regional da Ordem dos Médicos, hoje tem agendado uma reunião de emergência com a Administração Regional de Saúde do Centro. Comigo está o Dr. Carlos Cortes. Obrigado mais uma vez por estar connosco, doutor.
Bom dia.
Esta é uma situação que nós, efetivamente, não estaríamos à espera. O que é que espera desta reunião mais logo, doutor, quando já se fala que vamos ter que fechar mesmo as escolas e as universidades?
Sim, esta reunião tem como objetivo, em primeiro lugar, fazer uma rápida avaliação da situação da região centro. Nós, enfim, conhecemos a realidade da região centro, do número de infectados, do número de mortes, mas também queremos saber como é que está a capacidade de resposta da região centro. Todos nós já percebemos que ela está esgotada, há uma grande dificuldade na resposta a todos os doentes, aos doentes Covid, mas sobretudo, que é algo que nos tem preocupado muito, aos doentes não Covid, às outras patologias que também são patologias graves. Doenças graves têm que ser tratadas e que acabam por não ter acesso, neste momento, aos cuidados de saúde. Mas, sobretudo, esta reunião vai servir para nós explorarmos aqui algumas vias, alguns caminhos de soluções. É uma reunião que se pretende ser construtiva. O que é que nós podemos fazer? Nós, enfim, como sociedade, nós pessoas, mas nós também, Ordem dos Médicos, para ajudar a estancar, enfim, esta tragédia que está a acontecer em Portugal e que, todos nós já percebemos, o Serviço Nacional de Saúde, mesmo em conjunto com os hospitais privados, e há aqui ainda uma dificuldade ainda nestes hospitais privados estarem a ajudar, não que não haja essa vontade, que essa vontade já foi expressa, eu próprio tive cuidado de telefonar a vários hospitais privados, há uma disponibilidade, mas há aqui alguma desorganização que tarda, enfim, em pôr todos na linha da frente. E essa reunião servirá essencialmente para isso. Antes disso, também estarei numa reunião com a Assembleia da República, enfim, com o bastonário da Ordem dos Médicos na Assembleia da República, também para percebermos a nível nacional, o que é possível fazer para travar aquilo que está a acontecer, enfim, os números que o Carlos Gaspar acabou de enunciar.
Doutor, o encerramento das escolas e das universidades é um passo importante para estancar precisamente este alastramento de contágio?
É um passo importante, é um passo que vem muito tarde. Nós sabemos que os efeitos deste tipo de medidas não são efeitos imediatos. Elas vão fechar, nós não vamos, nos próximos dias, apesar disso, não vamos diminuir os números, eles vão continuar a subir. Aquelas notícias, enfim, dramáticas, que temos conhecimento todos os dias e que nos tocam a todos nós, de doentes que acabam por falecer sem poder entrar num hospital, dentro de uma ambulância, à porta do hospital, porque não há capacidade de resposta do hospital, de doentes que morrem dentro dos hospitais porque não têm acesso aos melhores tratamentos. Nós sabemos que, por exemplo, as unidades de cuidados intensivos já estão completamente saturadas e não vale a pena dizer que cada uma delas ainda tem uma ou duas camas para oferecer. Não é isso que está a acontecer. Há uma saturação completa de todo o sistema de saúde. Portanto, nós estamos numa situação muito difícil e uma situação muito difícil que nos vai obrigar a ponderar se este país, se Portugal, nos próximos dias, não vai precisar de ajuda de outros países para resolver esta situação, para tratar as pessoas, para evitar que mais pessoas morram.
Outra situação que denunciou foi para a detecção de falhas graves no plano de vacinação. Estamos a falar de quê, doutor?
Nós já temos alertado, nomeadamente, os próprios hospitais e a Task Force da vacinação, desde o início desta vacinação, para não cumprimento daquilo que foi definido inicialmente. E falo aqui de dois aspectos. Em primeiro lugar, há regras e há critérios de vacinação que são claríssimos e que priorizam, em relação aos profissionais de saúde, aqueles que estão mais expostos dentro dos hospitais ou fora dos hospitais, mas aqueles que têm mais probabilidades de poderem, infelizmente, ficar infectados. Esse é um primeiro critério. O segundo critério tem a ver com a idade. Mas esses critérios não têm sido respeitados nos hospitais públicos. Aliás, a Secção Regional do Centro tem dado nota disso. Por exemplo, aqui no Hospital de Coimbra, no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, que não respeitou o plano de vacinação, mas também outros hospitais da região centro. Andamos agora a tentar perceber também o que é que tem acontecido no Hospital de Aveiro. Esta é, é uma primeira falha. A segunda falha é que não tem que haver aqui nenhuma discriminação, pelo menos foi assim que foi construído o plano de vacinação pela Task Force, entre profissionais, tendo em conta o seu vínculo contratual. E aquilo que nós estamos a ver hoje é que muitos profissionais de saúde, temos conhecimento, obviamente, daquilo que nos é reportado pelos médicos, que trabalham no setor privado, tanto em instituições, enfim, hospitalares, como estou também a referir-me àqueles médicos que têm um consultório, portanto, que fazem atendimento. E muitos deles até têm uma idade, enfim, mais avançada, deixaram o serviço público, mas continuaram a prestar um trabalho muito valioso, comunitário, enfim, através dos seus consultórios. Não estão a ser vacinados. E eu confesso-lhe também aqui algum incómodo de ter percebido durante o dia de ontem que, apesar de terem sido entregues algumas vacinas, não muitas, ao setor privado, houve instruções do Ministério da Saúde para elas serem todas encaminhadas para Lisboa, somente para os hospitais privados de Lisboa. Ora, isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque nós sabemos que em Coimbra e no resto da região centro, os hospitais privados, que também prestam aqui um trabalho importante, nomeadamente através do atendimento permanente que fazem às pessoas, através de cirurgias de muitos atos médicos, em Coimbra e na região centro, os profissionais precisam ser vacinados. E precisam de ser vacinados por dois motivos. Em primeiro lugar, para, obviamente, não contraírem a Covid-19 e poderem continuar a trabalhar. Porque um profissional infectado tem que estar em casa. E neste momento os profissionais são importantes para estarem a trabalhar. E em segundo lugar, para oferecer segurança aos seus doentes. É totalmente diferente um doente estar a ser tratado por um profissional de saúde que está vacinado, portanto que lhe oferece todas as condições de segurança, de um profissional de saúde que ainda não foi vacinado e que, portanto, poderá estar sujeito a estar infectado e depois contaminar os doentes. A Ordem dos Médicos já pediu insistentemente e ainda esta semana nós enviamos para a ARS todas as queixas que nos têm chegado e elas têm sido numerosas para a ARS do Centro ter também aqui uma atitude fiscalizadora. Obrigar os hospitais a cumprirem aquilo que está definido. Tão somente isso. E priorizar os profissionais de saúde, independentemente de serem de hospitais privados ou de hospitais públicos, mas, sobretudo, tendo em conta que possam estar expostos ao risco de de estarem infectados e serem profissionais de saúde, tratam diretamente os doentes, de serem também eles todos vacinados.
Doutor, porque estamos mesmo nas vésperas do ato eleitoral, próximo domingo, dia 24, é dia de eleições, que recomendações é que nos deixa perante todo este cenário?
Eu tenho alguma dificuldade em falar sobre esse acontecimento. Eu toda a minha vida votei. É muito importante, e obviamente que eu recomendo a toda a gente que participe no ato eleitoral, mas a forma como este ato eleitoral está a ser construído, confesso-lhe que me cria aqui um problema quase moral. Será muito difícil para mim, enfim, como dirigente da Ordem dos Médicos, como médico, como cidadão, estar num dia, num ajuntamento, com muita gente e durante muito tempo, e em simultâneo defender que não haja ajuntamentos, precisamente, porque são fatores que podem ajudar a propagar o vírus. É uma situação, confesso-lhe aqui, com alguma dificuldade, que eu terei que resolver até o dia do ato eleitoral, mas eu penso que há aqui muitas medidas que, para este momento, podem ser tomadas. Uma delas é haver uma votação, a título de exemplo, que não seja exclusivamente num dia. Eu acho que a votação devia ser em mais dias, para podermos dividir, enfim, as pessoas em mais do que um dia e, portanto, termos menos pessoas no mesmo momento a tentar votar. Se as filas foram o que foram, no ato antecipado, então imaginem as filas que vamos ter no dia agora da eleição. E depois, a recomendação que eu faço, não para as pessoas, mas para as autoridades também, que é de todos os participantes no processo. Portanto, quem organiza, enfim, quem está no terreno a organizar estas eleições, quem está nas mesas eleitorais, tem que ser testados. Todas estas pessoas tem que ter um teste para nós percebermos nesse dia, e é um teste no próprio dia de manhã, para nós percebermos se essas pessoas são portadoras ou não do vírus. E obviamente que se forem portadoras do vírus, se forem infectadas com a Covid-19, não poderão estar nas mesas eleitorais. Mas eu acho que isto era um fator de segurança. Eu sei que é muita gente, são à volta de 120, 140 mil pessoas que estarão envolvidas, mas elas terão que estar testadas para oferecer segurança neste ato a todos, enfim, a todos os eleitores. E eu volto a insistir, é muito importante as pessoas votar, mas mais do que ser importante as pessoas votar, é importante as pessoas votarem em segurança.
Com segurança.
A votação não se pode tornar num dia triste, é um dia de participação cívica, tem que ser um dia, enfim, com alegria, porque a democracia traz-nos sempre alegria, a democracia tem que ser alegre, não pode ser um dia nefasto para as pessoas, não pode ficar marcado como um dia negro. Era isso que eu não queria, portanto, tem que ser tomadas todas as medidas.
Doutor Carlos Cortes, um dia bom para si, bom trabalho e obrigado mais uma vez por partilhar com os nossos ouvintes as suas preocupações. Doutor Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos, a deixar-nos aqui informações importantíssimas, uma delas sobre o objetivo da reunião de emergência que mais logo está marcada com a ARS Centro. Falamos também das falhas do plano de vacinação e deixa a sua opinião sobre o que fazer no próximo domingo, dia da eleição para a Presidência da República.